Queria agradecer também aos meus companheiros de Casa de Dharma por ter aberto esse espaço para fazer essa palestra. Eu vou falar algumas coisas inicialmente, depois eu vou passar algumas imagens, vou comentar algumas imagens. A ideia é que a gente possa conversar também, né, no fim, assim, que a gente faça uma troca. Eu vou falar de um tema que tem muitas pessoas aqui que têm experiências, né, a respeito disso. Acho que seria bom, né, criar um ambiente aqui também que a gente pudesse colocar as coisas também como uma conversa. Então, meu propósito, né? No budismo a gente sempre pensa muito nos propósitos, né? O que a gente faz, assim, né? Você vai fazer uma coisa, você pensa no seu propósito, na sua intenção, né? Isso é uma coisa super importante sempre, né? Então, meu propósito aqui hoje é tentar fazer algumas pontes, né? Entre a prática da meditação, no sentido mais restrito, e também a prática do caminho budista, né? Aí é um contexto mais amplo, e uma atividade que eu desenvolvo assim, profissionalmente, relacionada à arte, num contexto também educacional, é uma atividade que eu tenho desenvolvido já há vários anos, e a ideia... Bom, acho que talvez seja interessante eu falar um pouco também, né? Eu sou professor da PUC, da Unicamp, na área mais de teatro. E desenvolvi projetos fora do âmbito universitário, né? Com escolas, com crianças, com pacientes com problemas mentais, em fábricas. Quer dizer, é uma atividade artística que está intimamente ligada também às práticas educacionais. Por isso que o título dessa palestra junta um pouco as duas coisas. E eu sou um praticante aqui na casa durante já muitos anos, ajudei a fundar a casa. E conforme você vai se comprometendo mais com a prática, né, da meditação e do budismo, é uma questão muito natural assim, né, que surge. É você se perguntar a respeito das relações entre a sua profissão, o seu meio de vida e a prática da meditação, a prática do budismo. Isso, né, o budismo fala explicitamente disso, né? Isso é um dos itens do que a gente chama de octuplo caminho, que é o meio de vida hábil, né? Você refletir sobre o modo como você ganha vida, as atividades profissionais que você faz e as relações que isso tem com o caminho, né? O Dharma, a prática da meditação também, né? De modo que as coisas não fiquem muito cindidas, né? Quer dizer, você vem, pratica meditação, não sei o quê, estuda, mas aí você vai trabalhar, você vai fazer as suas coisas e o mundo que você vive é muito distinto, né, do que você... do que você está tentando, né, praticar dentro do contexto, né, do ensinamento budista. Então, acho que uma primeira coisa que a gente se pergunta é se o nosso trabalho não atrapalha a nossa prática. Se não atrapalhar, já está bom, né? Quer dizer, se você não tem uma profissão que é muito contrária completamente ao que você está lá estudando, já é alguma coisa boa. É, você não é um traficante de drogas. Ou você... Mas aí tem muitos níveis, né? Essa harmonização, vamos dizer assim, né? Entre o trabalho que você faz e isso que você está tentando cultivar, né? De uma maneira mais abrangente na sua vida, né? A coisa vai ficando mais séria, assim, né? No bom sentido do termo, né? Não deixa de ser um momento só lá que você medita, quer dizer, você vai começando a refletir sobre as várias coisas que você faz. Como é que você investe a sua energia? E então, um primeiro ponto, né? Quer dizer, que o trabalho não atrapalhe. Mas, quer dizer, pode ser também que o trabalho ajude, né? Quer dizer, que ele comece a ter um tipo de relação com a sua prática de meditação e tudo mais, boa. Depois a gente apaga. Obrigado, Mário. Ele pode ter um tipo de relação que é mais harmônico, né? Você começa a enxergar nas coisas que você faz relações interessantes, né? Importantes com aquilo que você está verticalizando ali na investigação, né? Do Dharma e tudo, né? E a ideia que eu vou tentar desenvolver aqui, que tem uma certa maneira de ver a arte, não é qualquer maneira de ver a arte, mas tem uma certa maneira de ver a arte que conversa bem com a prática budista, não só da meditação, mas com a prática budista. Isso é um tema muito controverso, principalmente, né, porque em relação ao budismo, Theravada, que é o budismo mais antigo, e em que existem, né, uma série de colocações assim, nos textos canônicos, né, tanto nos sutras do Buda, como em textos importantes, quanto o Visuddhimagga e tal, colocações a respeito dos riscos desse tipo de trabalho. Talvez seja mais fácil de você visualizar, né, a relação entre arte e budismo no budismo Mahayana, né, porque você tem o caso do Zen, você tem vários exemplos, né, depois a gente vai falar um pouquinho disso, no caso do budismo tibetano também. O budismo Theravada, as pessoas às vezes ficam mais reticentes, né, em relação a esse tema e tudo. Até eu peguei um trechinho do Visuddhimagga aqui para comentar. Vou começar bem pelas críticas pesadas. Os pintores, os músicos, os perfumistas, os cozinheiros, os médicos que prescrevem elixires pertencem em sua totalidade à classe dos provedores de luxos sensoriais, a quem os homens prestam culto, prestam louvor, levados pelo seu amor e devoção face às sensações que provocam as formas e os demais objetos dos sentidos. Pronto. Ou seja, aqui, né, o que está se falando? Está se falando de um risco em relação a um modo de lidar com os sentidos, com as percepções. Essa discussão não é absolutamente exclusiva do budismo Theravada. Você vai ver no mundo grego, né, se a gente puxar mais para o ocidente, toda uma preocupação no mundo antigo. Você vai pegar filósofos como Platão, outras escolas filosóficas que vão falar das questões dos riscos associados à idolatria, né, uma certa relação com as imagens, com as representações sensoriais, em que a pessoa fica meio colada àquilo. E que a arte, né, nesse sentido específico, a arte acaba funcionando como uma espécie de entretenimento da mente, uma espécie de escapismo, né? Você cria uma situação ali peculiar, particular, em que a mente se deleita com um certo tipo, né, de atividade, né, de imagens, de sons e tal, e fica meio aprisionada, vamos dizer assim, né, nesse tipo de relação. Que eu diria assim, que é uma visão da arte como um entretenimento, né? A arte como uma forma de entretenimento, que existe hoje de uma maneira muito assim, difundida, e que já existia nesse tempo. Sempre a arte pode cair, vamos dizer assim, né, numa ideia assim, ligada mais a essa embriaguez, vamos dizer assim, né? Agora, a questão que acho que a gente deve fazer para começar nessa conversa é: toda arte é entretenimento? Qualquer forma de arte é só entretenimento? Você pode até dizer, né, para você também não ser assim, tão rígido, que o entretenimento tem uma certa função na vida das pessoas, né? De distensionamento e tal. Inclusive existe um monge, um Theravada, um Buda Dasa, que discute uma questão do que seria um entretenimento dharmico. E ele propõe lá, em Suomok, um teatro do Dharma. E isso é interessante, né, da gente pensar. Então, quer dizer, não é que assim, não tem lugar para entretenimento nenhum, não sei o quê. Mas a gente está falando de um tipo de entretenimento que tem essa função meio de enredar, né, a nossa atividade mental, perceptiva, imaginativa, em devaneios, né? É como se fosse uma espécie de reflexo da própria mente ignorante, assim, que está sempre meio devaneando, procurando assuntos, procurando distrações. Por quê? Porque ela não quer, assim, se confrontar, vamos dizer assim, mais diretamente com questões importantes, né, para o ser humano, que não são questões fáceis, né? Então ela está se distraindo, assim, meio que quase que infantilmente, né? Então a arte pode estar a serviço totalmente disso, sem dúvida. E talvez, quer dizer, a grande parte da nossa experiência, né, que a gente tem em relação à arte seja essa. Porque, né, se você vê assim, a produção, né, a maior parte da produção que a gente, né, consome, tem acesso, etc., tem um pouco essa função, né? Agora, o que eu quero dizer aqui é que nem toda arte é isso e nem todo modo de se relacionar com a arte se restringe a isso. Tem uma frase muito... Você não é um artista do teatro que eu, assim, especialmente aprecie, mas ele é interessante. Ele tem uma frase, é o Brecht, que ele fala assim: não trabalho no setor de entorpecentes. Quer dizer, ele está procurando um tipo de arte que tenha uma relação com o público, que tem uma outra função, que tem uma função de mexer com o público de uma outra maneira. No caso dele, é uma função mais reflexiva, do pensamento. Tal. Foi um artista alemão que passou pelo nazismo, quer dizer, via todas aquelas manifestações, né, que o nazismo organizava, que eram super espetaculares, assim, como as pessoas embarcavam naquela coisa de uma maneira assim, trágica, né? Então, eu falei assim, não, então a gente tem que fazer uma arte que seja um antídoto disso. Você pode fazer. Isso tem um certo lugar, tem uma certa função. Então, agora, eu diria que no mundo que a gente vive hoje, não é só a arte que tem essa função, assim, né? Quer dizer, mas a gente está cercado, né, de uma série de meios de comunicação eletrônicos, imagens, estímulos para os sentidos, pelos meios eletrônicos. Né? As pessoas vivem nesse ambiente. Eu sou pai de filhos, adolescentes, eu vejo assim, né, o quanto, né, a gente está num ambiente onde existe uma espécie de superexcitação dos sentidos e uma velocidade de informações, né, que vem por todos os lados, né? Não é só no cinema, na música, tal, vem por todos os lados. E como isso, às vezes, né, afeta as capacidades perceptivas das pessoas. As pessoas, as crianças, os adolescentes. Por exemplo, qual que é a capacidade de concentração que eles vão desenvolvendo, de atenção, porque tudo é treino, né? Se você está acostumado o dia inteiro a ficar lá no videogame, a sua mente vai ficar de um certo jeito. Aquilo vai se plasmar no próprio sistema nervoso, né? Você vai funcionar de um jeitão lá, né? Então, quer dizer, essa questão que é colocada, né? Quer dizer, o Buda Gosa, como escreveu o Visu de Maga, não está vivendo uma sociedade com esses meios, né? Então a encrenca é muito mais séria, talvez, né? Que a gente viva. E existem algumas atividades dentro do campo da arte que podem ser certos antídotos a isso. Elas podem favorecer um outro caminho. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tinha alunos da PUC, né, que estavam fazendo lá o curso de teatro e tal. onde, né, tem algumas pessoas que fazem trabalhos com práticas que, vão dizer assim, estão mais próximas do que a gente trabalha na meditação. Então, não são exatamente a mesma coisa, mas estão mais próximos. Trabalhos corporais, trabalhos de atenção. Tem lá um professor japonês chamado Toshi, que tem lá um trabalho super interessante. Eu faço algumas coisas também. As pessoas estavam meio... Mas é, né? O cara tem que arrumar um emprego. Foi trabalhar no Sesc, numa exposição. Era uma exposição bonita, assim, né? De luz e sombra, né? Uma exposição francesa que foi para o Sesc, e eles eram lá monitores nessa exposição. E a gente conversava na aula e eles estavam meio desesperados, porque as crianças, os adolescentes chegavam nessa exposição, assim, já mexiam nas máquinas e já, assim, era uma coisa assim muito, né, toda essa situação, né, de sair, né, da escola, de lá, né, uma excitação também do passeio e tal. A gente estava conversando sobre isso, né? Aí eu falei, ah, mas por que vocês não então tentam fazer uma coisa assim? As pessoas chegam, ah, reúne todo mundo, faz uma roda, conversa um pouquinho, abaixa o ritmo, ou seja, um tipo de atividade que é uma interrupção desse automatismo, né? É uma desaceleração. Ah, legal, vamos tentar, não sei o que, papapá. Fizeram, então, falei, oh, funcionou, ah, interessante. Claro, né, que tem que ser uma interrupção amorosa, né? Não pode ser um castigo assim, né? Tipo, ah, fica aí sentado. Quer dizer, você está lidando. Isso é muito importante, é uma brincadeira, mas é muito importante, né? Fazer as coisas de um jeito afetivo, né? Essa base afetiva no campo educacional, se você vê como. É o chão de tudo, né? Se não tem isso, pode ter a técnica mais incrível que não rola. Você tem que ter um bom ambiente. Então, por exemplo, a prática que a gente chama aqui de meta, né? Que é de amizade e tal. Nossa, isso contribui muito, né? Para você perceber, né? Você vai fazer uma coisa, uma atividade, nossa, você tem que instaurar uma certa qualidade de relação, né? Que é anterior aos conteúdos, não sei o quê. Em grupos de teatro assim também, né? Um processo de criação. Quer dizer, se não tem essa certa, pelo menos um intuito, uma intenção, né? De um. É uma generosidade, é uma atenção, é um cuidado. Então isso já é uma grande coisa. E, né, então, mas aí, né, nesse caso, esse exemplo que eu estou dando, quer dizer, você vê, né, que era lá, eram pessoas que tinham contato com um certo tipo de prática artística, tal, que trouxeram para uma situação e que aquilo teve um efeito, não é que resolveu a situação, tá, mas aquilo teve uma importância. Então, eu acho que a gente tem que se colocar, né, esse tema, né, que se a arte sempre tem ou deve ter esse tipo de função, ou se ela pode ter outras funções. E até que ponto ela não tem assim, né, recursos muito interessantes, muito poderosos, assim, né, no sentido de você fazer um trabalho com as pessoas, que eu chamaria assim, é um trabalho preparatório para uma prática mais intensiva de meditação, porque não é todo mundo, né, que consegue sentar, ficar, sei lá, meia hora, 40 minutos, tem toda uma construção, né, em silêncio, né, deixando as coisas virem à tona, não é uma coisa simples, tem toda uma construção, né, tem toda uma série de passos, assim. E se a gente tem um mundo, né, que está muito contrário a isso, por mais assim, né, que a gente queira uma prática próxima da prática monástica e tal, você está num ambiente que é difícil, né, são condições que são difíceis de você lidar. Então eu acho que a arte pode fazer um certo tipo de mediação nesse sentido, né? Uma arte vista de uma certa maneira, né, com essas práticas que são práticas espirituais mais verticais, mas que exigem já um certo caminho da pessoa, né? Uma certa construção da pessoa para ela chegar nisso. Eu fico contente, assim, mas eu mesmo nessa casa aqui, né? Quer dizer, algumas pessoas vieram para cá via, né, as aulas que eu dava lá na PUC. Ah, não, tá, conversa aqui, conversa ali. Ah, não, mas tem isso aqui. Aí as pessoas vão se interessando por, né, outras coisas. E agora, eu acho muito interessante a gente pensar no que é essa, que eu estava falando assim sobre esse tema do entretenimento, né? O que é essa situação do entretenimento? Se você quer fazer uma arte que não caia exatamente só nisso, mas o que é essa situação? Então, a pessoa lá tem um tipo de vida. O entretenimento, ele acontece numa espécie de espaço entre as atividades. A pessoa tem o seu trabalho, tem a sua vida familiar, tem as suas relações afetivas, tal, mas tem um chamado tempo livre, né? Bem entre aspas. Ah, agora estou no meu tempo livre. Que é o momento menos agendado, vamos dizer assim, né? Ou deveria ser. Que hoje é totalmente agendado, né? Não, tenho que me divertir, o que eu vou fazer? É sábado à noite. Só começa. Mas são esses espaços, né? Que a pessoa para de fazer muito. Sai um pouco da fazeção, né? Tem isso, tem aquilo, não sei o quê, papapá. É um tempo. Abre um vazio. Agora, diante do vazio, né? Como é que a gente, né? Se a gente não tem uma certa estrutura, diante do vazio, quer dizer, talvez o grande fantasma, vamos dizer assim, né? Que está em torno do tempo livre é o fantasma do tédio. Ah, o tédio, não tem nada acontecendo. E agora? Né? O tédio ele desestabiliza. Por quê? O tédio é só uma máscara, né? Uma primeira máscara. O tédio é o quê? É um espaço vazio onde podem vir à tona coisas que você deixa de abafar. Podia fazer até uma analogia um pouco com a coisa do sono e do sonho, né? Por exemplo, uma pessoa dorme, daí o metabolismo fica de outro jeito, a pessoa sonha, né? Coisas, né? Vê imagens. Então, vem à tona coisas. Mas, assim, então, o tédio é algo que assusta, né? Mas por que tem esse susto, assim, né? Porque é uma possibilidade, né, da pessoa, de repente, começar a entrar em contato com coisas que ela está recusando, né? Que enfrentamentos, né? Percepções. Ah, então vamos preencher esse buraco aí logo, né? Não vamos deixar ele agir muito. Vamos nos divertir. Tudo bem, não sou contra a diversão. Estão entendendo, né? Mas assim, essa diversão que é um tipo de escape, né? Um tipo de atividade meio maníaca, né? E que traz um distensionamento. Seríamos mentirosos se não disséssemos que traz um distensionamento. Que é um tipo de economia psíquica, né? O cara lá está trabalhando, tudo tem que ser de um certo jeito, não sei o quê. Aí, de repente, né, essas atividades dão uma espécie de plasticidade para a mente, imaginação, né, outras situações. Mas é um distensionamento muito superficial, porque é uma coisa reativa, né? Então, estou trabalhando, aí eu preencho, né, esse vazio com um certo tipo de excitação e tal, né, sensações agradáveis, mas as sensações agradáveis, né, como a gente tanto investiga aqui, né, elas são impermanentes, né, é um fogo de artifício ali, né, e aí ela puff. Aí vem o tédio de novo, vem uma insatisfação difusa, né. Eu, como trabalho com adolescente, jovem, não sei o quê, eu sinto muito isso, assim, nas pessoas, assim, uma espécie de insatisfação difusa. Elas estão fazendo ali, não sei o quê, não, mas tem não sei o quê lá. Mas tem uma inquietude, né? Tem uma inquietude. Por quê? Porque o modo de funcionar não está resolvendo, né, a situação, não está indo mais. Está assim, está meio enganando ali, né? Então, o que é uma atividade, quer dizer, que pode acontecer nesse espaço vazio que não seja simplesmente reativo, né? Mas que ajude você a entrar nessa, essa outra maneira de ver, de sentir, de ir mais fundo, né? Então, acho que... Porque a função da arte não é esse deleite superficial. A própria ideia de beleza, né? Que às vezes você fala, ah, ideia de beleza. Beleza parece que é só uma coisa da forma. Existe toda uma discussão sobre o conceito de beleza na filosofia também antiga, na filosofia hindu também, o conceito de rasa, né? O que é beleza? O que é o estado da, né? Essa apreensão da experiência do belo. Então, beleza não tem só a ver com sentidos, né? Pode começar aí, mas pode... Tem uma beleza que é uma beleza ética, né? Tem sentimentos. Tem uma beleza que é uma beleza que não tem a ver com algo que tem linguagem propriamente ou forma. Tem a ver com uma sensação, às vezes, de alegria também. Beleza é um assunto complexo. Tanto que tem um monge, o Brahmavanso, né, que fala assim, ele fala assim, ah, quando você vai fundo, né, no trabalho da concentração, tá, você pode chegar no que ele chama de respiração bela. Ele usa esse termo, né? Agora, para a pessoa se alimentar da beleza da respiração, né, uma coisa tão simples, tão... Quer dizer, é um caminho, né? É um caminho grande, assim, né? Para você sentir uma beleza só no simples ato de respirar. Acho que isso está muito próximo da felicidade, né? Você não precisa, né, de mais muita coisa. Respirar já é belo. Agora, entre essa experiência, né, do deleite, que são dos jhanas, né? Porque os jhanas têm a ver com deleite também, né? Pelo menos num certo nível, né? Esse tipo de prazer. Os jhanas, assim, são estados de concentração profunda. Entre esse deleite grosseiro, vamos dizer assim, né? Que a gente está tão em contato. Grosseiro no sentido de que... Porque tem a ver com estados mentais e corporais que são muito tensos, né? Que estão muito afundados no sofrimento. Grosseiro nesse sentido. Muito comprometidos com apegos, aversões, muito nesse jogo, nesse enredo, né? São estados mentais assim, né? Que dão um certo deleite, mas é um deleite muito efêmero, superficial, né? Mas entre uma coisa e outra, quer dizer, tem mediações, né? Tem uma série de passos, assim. O que não quer dizer que não tenha saltos também, que não tenham pessoas que talvez vão direto, né, para uma coisa assim, para uma prática mais vertical, monástica, assim, e que não precise de tudo isso. Eu acho que tem isso também, né? Mas eu estou tentando dizer que a arte pode ser um meio para fazer essas mediações, entendeu? Para fazer esses passos, para criar um ambiente favorável. Por exemplo, aqui na Casa de Dharma, né? Aqui tem palestras, tem prática de meditação, estudos do Dharma, os monges vêm aqui. Quer dizer, tem toda essa transmissão, que é uma transmissão mais contundente, mais direta e tal. Mas a gente tem também necessidade de um ambiente, não tem? Essa casa é feita de um certo jeito, tem uma imagem lá, tem as flores, tem uma cor, né? Tem um ambiente que... Tudo bem, o ideal é que a gente nem precise mais desse ambiente. Num certo momento você está lá no centro da cidade e você medite. Mas talvez a gente precise um pouco, né? Para você ter uma condição um pouco mais favorável, para você conseguir ir mais verticalmente, assim. Então eu acho que a arte cria esse mundo favorável. Cria esse... Essa condição um pouco mais propícia. Agora, para a gente fortalecer essa ideia, eu acho que é importante que a gente tenha uma certa proximidade das formas artísticas de outros contextos culturais, em que talvez essa ideia estivesse mais presente, ou esteja mais presente, né? Não é que não está presente no Ocidente, não está presente na arte, em alguns artistas não tem esse sentido. Acho que tem artistas contemporâneos que têm essa preocupação com esse sentido. Mas eu acho que é importante a gente ter referências, né? Eu tenho amigos aqui, né, que a gente estava conversando aqui, que foram para a Índia, tal, tava contando. Eu nunca fui para a Índia. estavam contando desse ambiente, né? Em que a arte, ela não tem esse sentido de uma coisa separada do cotidiano, entendeu? Isso foi uma coisa que aconteceu muito entre nós, quer dizer, essa divisão entre arte e artesanato. A arte é uma coisa para... é quase um luxo, né? Um consumo de luxo. Ah, são certas pessoas que não sei o quê, né? Virou uma coisa assim, né? E a palavra arte, mesmo no grego, assim, no mundo antigo, arte quer dizer o quê? Saber fazer, fazer bem feito. A palavra arte quer dizer isso. E dentro do contexto que a gente está falando, é um saber fazer, um saber bem feito, não no sentido só utilitário, né, que funciona bem e tal, mas o fazer bem feito no sentido de um fazer humano, né, um fazer que tem uma beleza também, que tem um outro tipo de atitude, né, em relação às ações, ao cuidado com as coisas, é cuidar das coisas. Então, arte, eu estava contando, né, nessa conversa que em Bali tem um... Bali, que é uma ilha da Indonésia, que tem uma arte fortíssima, teatro fortíssimo, dança fortíssima, que influenciou muito o teatro do século XX. Eles têm um provérbio que é assim: nós não temos arte, nós só fazemos as coisas bem feitas. Quer dizer, que essa ideia, né? Não tem, agora é o momento arte. Quer dizer, fazer uma comida é uma arte, fazer um jardim é uma arte, cuidar da casa é uma arte, estar aqui conversando é uma arte. Tudo bem, tem as artes especiais. Música, dança, teatro, como nos índios, quer dizer, eu lembro do vídeo da Cristina, que eu espero que ela apresente aqui, a gente possa conversar. É, chama a arte das mulheres chavantes, né? E o que aparece no vídeo? É a mulher chavante plantando, fazendo as coisas, cuidando do filho. É essa a arte dos... Claro que tem os momentos especiais, os ritos são momentos também mais intensos, né? Não é que tudo é assim. Tem momentos mais intensos. Se você vai lá numa peça, que tem um sentido mais, né, concentrado disso, assim. Isso não fica por fora, mas não é uma coisa separada, né? É uma coisa que permeia o agir humano. Eu lembro até uma vez que há muito tempo atrás, num retiro com o Bantedi, que eu falei que eu trabalhava com teatro, não sei o que, ele falou: você trabalha com a ação, né? Com a ação hábil. Ele puxou para uma coisa assim, né? Com a ação. Como é que você está nas ações? Como é que você faz as coisas? Então, essas imagens que eu vou passar são só para dar um pouquinho de referência, assim, né? Mas eu acho que quando você vai entrando em contato com esses contextos, parece que essa ideia ela fica mais fortalecida para você. Não no sentido de que você vai lá e copia um pouquinho, e daí você traz para cá e você... Porque eu também tenho muitos alunos assim... que se interessam por meditação e arte oriental e não sei o quê. Mas você vê que às vezes é um interesse que a pessoa quer pegar uma coisinha ali, né? Assim, sabe? Para fazer uma arte meio exótica, né? Assim, é meio oriental. É uma relação superficial, né? É uma cobiça. Vou pegar uma lasquinha aqui. Ou muito técnica, né? Não, eu vou pegar, eu vou fazer yoga, isso aqui, porque eu como ator, então vou ser mais concentrado, vou ser mais presente. Não digo que isso não possa ser, e isso não tenha também um lugar, vai, uma função. Legal ser um ator mais concentrado. Mas é tão pouco, né, diante da... que aquilo está envolvido com uma coisa tão maior, que nem yoga, né? Vou fazer yoga, vou ficar mais relaxado. Tudo bem, fica mais relaxado, mas a yoga é uma coisa tão maior do que isso, né? Você fala assim, pô, também tem uma hora que você tem que, né, ir um pouquinho adiante. Então não é só uma questão de técnica, você pegar uma técnica para você usar, porque tem essa ideia muito, né? Na universidade agora também, né, tá assim expandindo um pouco essas pesquisas nessa área e tal. Então a atitude ainda é muito assim, eu quero usar a meditação para a arte. Mas ele não usa esse contato com meditação, com budismo, como uma maneira de você questionar o que é a arte. Na verdade, eu acho que devia ser o contrário. A tua arte devia estar a serviço da meditação. Entendeu? Quer dizer, como se você fizesse, né, um tipo de atividade profissional, que depois você vai meditar, você está mais... É um outro passo, né? A meditação é um outro passo. Então, eu acho que a vocação assim, principal da arte é quando ela é meio mesmo. Meio para algo que é maior que ela. E isso desmancha um pouco, né, o ego, assim, os artistas. É difícil de falar disso. Né? Não, mas a arte, né, é um campo que as pessoas se expressam. É incrível isso. Assim, né, também nesses exemplos da arte mais, né, tradicional. Tal, a arte não é tanto um campo de expressão só subjetivo, né? Quer dizer, tem todo ali um parâmetro, né, que vai se dando um tipo de treinamento. Por exemplo, uma vez eu vi uma palestra de uma moça na Unicamp que faz tancas, né, que são aquelas... Tanca quer dizer quadro que se enrola, né, uma imagem, né, que é pintada num pano, se enrola, e as pessoas, os monges viajavam, levavam aquilo... E usava aquilo como um instrumento também de ensinamento, né? Mostrava, falava, então, né? E ela fazia isso, ela faz isso, chama Tiffany, né? E ela estava falando como era uma arte rigorosa, né? Que tinha parâmetros, assim, né? De composição e que para ela era um exercício de concentração, né? De fazer aquele trabalho exigia muito dela, assim, né? E aí, quer dizer, a pessoa, né, ela vai adquirindo um certo estado e que aí ela deixa um testemunho dessa experiência que ela viveu num objeto. Mas é só um testemunho, né? É bem a frase do Zen, quer dizer, você não confunde o dedo com a lua, né? O dedo que aponta para a lua. Porque às vezes a pessoa fica olhando para o dedo e não olha para a lua. Quer dizer, a arte é esse dedo que está apontando para uma coisa que vai além dela. Então, essa questão da idolatria é justamente isso. Você ficar muito só na forma. Então, essas imagens que eu vou passar aí tem um pouquinho a ver com isso. Tá bom? Só mais um ponto aí nessa... Deixa eu ver que horas são. Tá bom. Eu falei muitos de exemplos assim, né, do budismo, né, no Zen, nos tibetanos, mas eu, por exemplo, agora a gente está fazendo um estudo aqui, né, de leitura de sutras, né, tem uns grupos de estudo, tem lá um negócio que chama Flow, que a gente está lendo bastante sutras. Eu tenho tido até estava comentando com o Arthur outro dia, você lê muito sutras... Parece que tem um efeito, um pouco, talvez seja um efeito um pouco semelhante a essa coisa da visualização, né? Porque você vai lendo aquelas várias cenas da vida do Buda e aquilo vai ficando vivo, né? Na tua mente, na tua lembrança. Então, o Sutta tem tanto uma função assim, né? De explicar o ensinamento, mas também é deixar vivo uma certa impressão, né? Porque eu acho que a arte, ela contribui por causa que ela trabalha com um tipo de cognição que não é só uma cognição por conceito, entendeu? Uma cognição por percepção, por sensação. E a mente precisa disso também.
Você pode ler o sutra como arte.
Exatamente.
Escrita.
Tem um ritmo. Por exemplo, eu estou vendo essa coisa dos símiles, né? Então, por exemplo, estava lendo agora um... Às vezes no mesmo sutra tem vários símiles. E às vezes tem um símile, por exemplo, que é um símile, é uma história, é uma narrativa, como se ele contasse uma história. Então lá tem a história, é um sutra sobre como reagir às falas, né? Às vezes agressivas, às situações. Então ele conta uma história. Conta uma história assim, que é uma senhora que era tida, né, na comunidade como uma pessoa muito serena. muito tranquila, compassiva, todo mundo achava ela assim muito interessante e tal. Ela, e aí ela tinha uma empregada que se chamava Kali. Não sei se isso tem alguma relação com o mundo hindu, mas se chama Kali. E essa empregada, ela resolve testar a sua... essa senhora. E essa empregada, ela cuidava de muitas coisas da vida dessa pessoa. E essa empregada, ela começa a acordar tarde. E essa senhora, ela começa a ficar irritada. E a ela começa, em vez de, acorda tarde de novo, aí ela fica mais irritada, daí ela dá broncas. E ela começa a meio se transformar, até que tem um momento que ela agride essa Kali, ela dá com um objeto na cabeça. E aí a história é que ela fica sangrando, né, e essa empregada sai, né, assim, para a comunidade e fala assim, ó, né, ó o que aconteceu, tal, né, não é tão assim, né. E aí o Buda usa essa história para falar, né, como é que você reage, quando está tudo bem, né, é mais fácil de você ser sereno, não sei o quê, e quando te provocam, quando te agridem, como é que é, né, ele está falando sobre isso. E aí então tem essa história, daí tem um outro símil, mas é um outro tipo de símil, no mesmo sutta, que é um símil assim, que são imagens, que não são uma historinha assim, começo, meio, fim, uma narrativa, é mais próximo da poesia mesmo. Porque ele fala assim, ele compara a coisa assim, ele fala assim, ah, se uma pessoa, por exemplo, vai agredir a terra, né, ela vai cutucar a terra, ou ela vai urinar na terra, ela vai defecar na terra, ela vai cuspir, ele fala tudo isso. Mas a terra é tão grande que tudo bem, né? Não vai fazer muita. Então a sua mente tem que ser que nem essa terra grande, imensurável como essa terra grande e tal. Ah, a pessoa vai tentar pintar o espaço vazio com um monte de cores, não sei o quê. Ah, mas o espaço vazio não pode ser pintado, a sua mente tem que ser que nem o espaço vazio. Ah, a pessoa vai tentar colocar fogo no Ganges. Vai lá com a sua tocha. Ah, o Ganges é tão grande que não vai ser possível. Então sua mente deve ser como o rio Ganges. Então ele usa uma imagem, né? Quer dizer, o jeito de você reagir a essa agressão é você sendo, né, tendo essa. A mente, ela tem que ser grande, né? Ela tem que ter essa dimensão. Né? Então é muito interessante, né? Essa coisa dos símiles. É uma forma mesmo de arte ou de poesia, se você tem essa visão mais generosa da arte, né? Não só arte comum. E depois a coisa do próprio ritmo, da repetição, né? A gente poderia ter falar mais coisas sobre isso, mas acho que tá bom assim. Né? Tá bom? Vamos ver um pouquinho das...